Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre nós e nós tenhamos em Cristo um espírito de mansidão para ouvirmos a palavra de Deus e não nos escandalizarmos com ela. Pois a palavra de Deus é força para aquele que nela crê. É segurança para aquele que nela crê. E não só isto, mas também o apóstolo Paulo disse que a fé é um dom de Deus. O apóstolo disse isto na sua carta aos Efésios. A fé é um dom de Deus. E que esta fé é o veículo ou meio de salvação para o crente. Apenas pela fé o crente é salvo. Também disse o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, que a fé se desperta por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Portanto, o nosso clamor ao Senhor é no sentido de que Ele nos faça, todos os dias, mansos para ouvir a Sua palavra. Todos os dias, para que nenhum de nós possa se escandalizar diante da palavra de Jesus. O Senhor nos abençoe, portanto, neste espírito de mansidão, posto que nossas almas e os nossos corações e a nossa vida precisam ser corrigidos, endireitados, muitas vezes, pela palavra de Deus. O Senhor nos abençoe. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 26, a palavra diz assim para nós: e quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos. E disse aos discípulos: tomai, comei, isto é o meu corpo. Da mesma forma, diz que o Senhor, tomando o cálice e dando graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei deste cálice todos vós, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Amém. Estas palavras do Senhor, elas foram ditas aos discípulos no momento em que o Senhor celebrava a Páscoa com os seus. Foi exatamente na noite em que o Senhor foi preso para tomar o cálice que ele havia de tomar neste mundo. Então, algumas horas antes, ele reuniu os seus discípulos para celebrar esta festa que significa a libertação e comemorou esta festa com os seus, repartindo entre eles o pão, que era um dos alimentos utilizados na celebração da festa. E o Senhor diz: tomai e comei este pão. E ele diz que este pão era o seu corpo. Isso causa em nós uma certa dúvida. Estaria o Senhor dizendo que nós, crentes, deveríamos comer o seu corpo? Meus irmãos, esta dúvida, ela fica ainda mais acentuada quando nós vamos no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 51, quando o Senhor diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der, é a minha carne que darei pela vida do mundo. Acentua-se no nosso coração a dúvida. Estaria o Senhor determinando que nós deveríamos comer a sua carne? Não só nós ficamos com esta dúvida, mas também os religiosos da época, os entendidos da época. Diz no versículo 52 que os judeus que estavam em volta de Jesus, eles ficaram em dúvida e disputavam entre si, dizendo: como pode este nos dar a sua carne para comer? Eis a dúvida que precisamos esclarecer. Trata-se de comer a carne do Senhor? Trata-se de comer um pedaço de pão para celebrar ao Senhor? Qualquer pensamento mais simples, desde que seja lógico e racional, deve concluir no seu coração que o Senhor não está mandando nós comermos o seu próprio corpo, a sua própria carne. Não pode ser. Mas então, que corpo é este que o Senhor nos dá? Que corpo é este que é ofertado aos crentes para que ele venha comer? Trata, sim, irmãos, de um corpo. E um corpo de Cristo. Não como um corpo de carne e sangue, como este que nós temos, mas da sua igreja. O nosso Senhor Jesus, ele é o cabeça de uma igreja. E os servos, os homens que creem em Jesus, aqueles que de fato são descendentes de Abraão, aqueles que recebem nos seus corações o dom da fé, e é importante nós entendermos que não são todos os que estão nas igrejas. Como disse o apóstolo Paulo numa de suas cartas, nem todo judeu é judeu de verdade. Nem todo israelita é israelita no seu coração. Se fosse nos dias de hoje, o apóstolo Paulo diria: nem todo crente é crente. Nem todo homem que está na igreja é de Deus. Nós precisamos entender, portanto, que aqueles que creem no Senhor, eles tornam-se membros deste corpo de Cristo. Eles passam, por causa da fé no Filho de Deus, fazer parte desta igreja de Cristo. É uma igreja, não como estas que nós temos nos nossos dias, em cada esquina das nossas cidades, com placas, com denominações, umas grandes, umas pequenas. Não, não é uma igreja como esta. Ela é até invisível aos nossos olhos, mas ela existe, é real. É uma igreja celestial. E esteja o homem aonde estiver, esteja o crente aonde estiver, ele ouviu a palavra de Deus, ele creu em Jesus Cristo, ele creu que Jesus Cristo é o Salvador, é o Perdoador, ele creu que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, este homem está recebendo no seu coração esta igreja. Esteja ele aonde estiver. E como um membro desta igreja, irmãos, celestial, que não tem nome, não tem placa, como um membro desta igreja, o crente começa a fazer parte deste corpo e forma-se, então, o corpo de Cristo. Um corpo espiritual. E o que o Senhor disse para nós e para os discípulos naquela ocasião? Que nós temos que comer deste pão. Nós temos que nos alimentar neste corpo, nesta igreja celestial. Veja, irmãos, que a questão é bastante profunda. Eu chamo a atenção dos irmãos porque é uma questão profunda. O Senhor disse assim: você precisa comer deste pão, comer deste meu corpo. O que significa comer? Comer significa interiorizar, mandar para dentro de nós este corpo, esta igreja. Veja, irmãos, a questão é muito mais complexa do que nós pensamos. Não basta ir apenas numa igreja.
Meus irmãos, ir a uma igreja, qualquer homem vai. A questão não é simplesmente você frequentar a igreja. A questão não é simplesmente você estar na igreja. A questão é, a igreja está dentro de você ou não? Frequentar a igreja, até o diabo frequenta, com seus anjos e os seus servos. Tanto frequentam que eles conhecem muito bem as Escrituras. Nós precisamos ingerir este pão. Não basta estar na igreja. A igreja precisa estar em nós, irmãos. Jesus não tem nenhum interesse em mudar aquilo que está fora de nós. A transformação que Jesus quer fazer na nossa vida, a renovação que Jesus quer produzir na nossa vida, irmãos, ela não vem de fora para dentro. Ela é de dentro para fora. Por isso ele disse aos homens religiosos daquela época: vocês são como túmulos caiados, brancos por fora, limpos por fora, mas podres por dentro. No dizer de Lutero, são limpos por fora e fétidos por dentro. Meus irmãos, Jesus quer mudar cada um de nós de dentro para fora. Ele quer remover de nós o orgulho que está incutido aqui dentro, a vaidade que está aqui dentro, a dureza do meu coração. Ele quer nos libertar da inveja que está aqui dentro, do pecado que habita em nós, irmãos. O pecado é um corpo de morte que habita no nosso coração. Meu irmão, pega a tua escritura a hora que chegar em casa, vai lá no capítulo 7 da carta de Paulo aos Romanos e verifica o que é o pecado. Nós temos um pensamento muito simplista acerca do pecado. Achamos que o pecado está na exterioridade dos nossos atos. Achamos que o pecado está numa palavra que nós falamos, que saiu da nossa boca. Achamos que o pecado está no adultério quando nós deitamos com uma outra mulher ou com um outro homem. Achamos que o pecado está no roubo que nossas mãos cometem. Às vezes nós achamos que o pecado está no desinteresse que nós temos das coisas de Deus. Aquilo ali é pecado, sim. Mas ele vem de dentro de nós, irmãos. O pecado é uma força viva que atua dentro de cada um de nós. Governa o nosso interior. O apóstolo Paulo falou disso, irmãos. Ele diz assim: em mim habita uma outra lei. E por causa desta outra lei que habita em mim, eu não faço o bem que eu quero. Mas o mal que eu não quero, eu faço com frequência. E no outro versículo deste mesmo capítulo 7 da carta aos Romanos, ele diz: de tal forma que quando eu peco, não sou eu que peco, mas é o pecado que habita em mim. Isto não nos isenta da responsabilidade. O apóstolo quer nos dizer que este pecado está dentro de nós. E não há em nenhum de nós a força para resistir ao pecado. Portanto, Jesus ele quer entrar aqui dentro e tirar de nós, destruir de nós, o corpo do pecado, com todas as consequências dele, a morte. Por isso, irmãos, não adianta nós simplesmente estarmos na igreja. A igreja precisa estar dentro de nós. Por isso o Senhor Jesus disse: quem não comer da minha carne, quem não comer do meu corpo, não terá vida. Ir à igreja, qualquer homem vai. Qualquer criatura vai. Até o diabo. Nós precisamos receber esta igreja no nosso coração. Estamos falando da igreja de Cristo. Uma igreja celestial. Os nossos olhos não a veem. Mas ela é real, ela existe. É viva, é eficaz. E na hora que o Senhor chegar, esta igreja celestial, verdadeira, real, será estabelecida neste mundo. E haverá então nova terra, haverá então um novo céu, uma nova ordem de coisas. E será tão bom que ninguém mais se lembrará das coisas que se passaram. O Senhor vem, irmãos. Vamos recebê-lo no nosso coração. Vamos examinar o nosso coração. Não basta estarmos na igreja. A igreja precisa estar em nós. Por isso ele diz: você tem que comer o meu corpo, interiorizar, trazer para dentro. Da mesma forma, ele tomou o cálice e disse: tomai e bebei, todos vós. É para todos. Qualquer um pode beber. Este cálice não é apenas para o pastor, para o presbítero, para o evangelista, para aquele que tem cargo na igreja. Não, é para todos. Bebei. Isto é o meu sangue. O sangue do Novo Testamento. Está dizendo qual que é o sangue. Algumas pessoas dizem que o sangue de Jesus tem poder. E tem mesmo. E tem muito poder. Porque o sangue dele é a sua palavra. É o Novo Testamento, irmãos. O Novo Testamento é uma nova aliança que Deus estabeleceu com os homens que creem. Bem, se o Senhor nos deu um Novo Testamento, se o Senhor nos deu uma nova aliança, é porque a primeira, a antiga, ela não era suficiente. A primeira aliança, ela não era suficientemente forte para nos libertar e para nos dar a salvação e para nos capacitar para recebermos a herança que foi prometida ao nosso pai Abraão. Ela não era suficientemente forte e poderosa. Por isso, era necessário uma segunda. E então veio o Senhor, o nosso Jesus, trazendo para nós esta nova aliança, mas muito diferente da primeira, irmãos. Muito diferente. Ela é tão diferente que o cordeiro que era sacrificado na primeira foi substituída pelo próprio Senhor. Ele foi o cordeiro que foi imolado por causa dos nossos pecados. O último sacrifício, o sacrifício eterno, e que beneficiaria o homem para toda a eternidade. O homem que é beneficiado pelo sacrifício de Jesus, ele não volta mais ao pecado. Na primeira aliança, eles matavam um cordeiro, e no outro ano tinha que matar mais um cordeiro, porque eles tinham voltado a pecar, e no outro ano tinham que matar mais outro, e no outro ano mais outro, e todos os anos eles tinham que sacrificar um cordeiro. Na segunda aliança, nós recebemos um cordeiro do céu. Aquele que tira o pecado para toda a eternidade. Um sacrifício único. A partir dali, nenhum outro sacrifício precisa ser feito. Este é o Novo Testamento. Esta é uma nova aliança que o Senhor veio trazer para nós, irmãos. Um novo sacrifício. Esta nova aliança também nos deu um novo mandamento. Reunindo todas as leis, todo conhecimento, toda doutrina, todo profeta, e disse para nós: ama o teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, e ao teu próximo como a ti mesmo. Nos deu um novo mandamento que envolve todas as coisas e que faz com que nós possamos cumprir todas as coisas. Esta nova aliança, irmãos, ela nos deu um batismo novo. Esta nova aliança trouxe para nós uma unção do céu, dada por Jesus Cristo, que é o batismo no Espírito Santo. E nesse batismo, nós nascemos de novo para uma nova vida. Irmãos, é ou não é uma nova aliança? É sim. Trouxe para nós, irmãos, esta nova aliança, a ressurreição, a vitória sobre a morte, aquilo que era terrível, porque depois da morte não havia nenhuma saída, depois da morte não havia nenhuma expectativa, depois da morte não havia nenhuma esperança. E esse Novo Testamento, essa nova aliança, esse sangue de Jesus trouxe para nós a ressurreição, chamando a nossa atenção para a vida que está depois da morte, irmãos. Ressurreição é isto, é vida que está depois da morte. Esta nova aliança traz para nós o cumprimento de todas as promessas. Nela, todas as promessas que foram feitas por Deus serão cumpridas. Como também traz para o crente uma nova justiça. Não mais a justiça da lei, não mais a justiça das obras, mas a justiça da fé no Filho de Deus. Veja quantas coisas esta nova aliança trouxe. Veja quantas coisas esse Novo Testamento trouxe. Portanto, é verdadeiro, irmãos. O sangue de Jesus tem sim poder, muito poder. Porque ele nos dá um batismo eterno. É um sacrifício eterno. Traz para nós ressurreição. Traz para nós a fé. Traz para nós o cumprimento das promessas. Esta nova aliança, ela pega nós, homens pecadores, e nos torna justos diante de Deus, por meio do perdão de Jesus. É uma nova aliança. Amém? E neste corpo espiritual, nesta igreja de Cristo, o que é que este sangue faz? O que é que este Novo Testamento faz? Este sangue alimenta todos os membros que fazem parte desta igreja. Esteja agora o irmão aonde estiver, a irmã esteja onde estiver. Se crê no Senhor Jesus, se recebe Ele no seu coração, se recebe a sua igreja, meu irmão, você faz parte deste corpo. E uma vez que você está neste corpo, você passa a ser alimentado por este sangue. O apóstolo Paulo também relacionou esta igreja de Cristo com o nosso próprio corpo físico. Ele disse, olha, é semelhante ao nosso corpo de carne, que tem uma cabeça que coordena todos os membros. E todos os membros têm alguma função neste corpo. Alguns membros são mais importantes do que outros, mas todos têm a sua função. E o que é que alimenta os membros do nosso corpo, irmãos? O que é que mantém a vida dos membros do nosso corpo? Estamos falando agora do nosso corpo físico. É o sangue que percorre por todos os membros e vai alimentando. E vai nutrindo. E vai levando vida. Para que todos os membros vivam. E o sangue alimenta todos os membros igualmente. Desde os mais nobres, os mais essenciais, até aqueles que parecem ser desnecessários. Todos eles são alimentados neste corpo igualmente. Assim, irmãos, é nesta igreja, neste corpo de Cristo. Às vezes nós estamos ali, na igreja do Senhor, e achamos que não temos uma importância. Gostaríamos de ser o coração, gostaríamos de ser o ouvido, gostaríamos de ser o pulmão. Não. Permanece ali, meu irmão, neste corpo, e você vai sendo alimentado por ele. Você tem o seu papel de servir neste corpo. Percebe, irmãos? Quando nós estamos com Cristo, este sangue, este novo testamento, esta nova aliança vai alimentando a nossa vida. Ainda que a gente não seja um membro muito importante neste corpo, o sangue vai nos alimentando ali, o Novo Testamento vai nos alimentando e nos mantendo vivos neste corpo. Mesmo que a gente seja um membro assim, que parece não ter muito significado. Como, por exemplo, o dedo mínimo do nosso pé. Alguém aqui já usou o dedo mínimo para alguma coisa? Eu também não me lembro de ter usado o meu, não sei nem para que serve. Não tem utilidade nenhuma, nunca usei. Mas ele está ali. E está sendo alimentado da mesma forma que as minhas mãos, que os meus olhos, que os meus ouvidos, que o meu coração, o meu pulmão, o meu fígado. Está sendo alimentado da mesma forma. E tem mais uma coisa, irmãos. O meu dedo mínimo está ali, eu não sei para que serve. Mas se tirar ele dali, eu vou sentir falta dele. Eu vou olhar para o meu pé e vou dizer, mas está faltando alguma coisa. Outras pessoas vão olhar para o meu pé e vão dizer, oh, mas tem alguma coisa errada aí, está faltando um pedaço. Não é assim? O apóstolo Paulo relacionou o nosso corpo físico com esta igreja de Cristo, dizendo que é a mesma coisa. Tem mais uma questão grave nisso, irmãos, que nós precisamos considerar. Pega o teu dedo mínimo do pé, que você não usa, tira ele do teu pé, deixa ele fora do teu pé por um dia. Depois tenta colocar de novo. Não vai dar certo, minha irmã? Não vai dar. Você pode procurar o melhor médico, melhor cirurgião, um que seja capaz de religar todos os nervos e músculos e tecidos deste dedo. Uma vez que este dedo saiu fora do corpo e ficou um tempo fora do corpo, você não traz ele de volta. E este dedo perde vida, perde tecido, apodrece, para nada presta, e você pode enterrá-lo, jogar fora, porque não serve mais. Assim também é na igreja de Cristo, meu irmão. Se você ficar fora por algum tempo desta igreja, você corre um sério risco de não conseguir mais se ligar a ela. É a mesma coisa. Se você pegar o dedo mínimo aqui, tirar ele do pé e correr rapidinho lá e procurar um médico, é bastante provável que o médico consiga colocá-lo ali de novo. Ele vai ficar com uma cicatriz, meio feio, meio machucado, mas às vezes dá certo, o médico coloca lá de novo e ele volta a ser alimentado pelo mesmo sangue. Mas se você demorar um pouco, pode ser que não dê mais tempo de voltar. Assim é na igreja, irmãos. Assim é com o Senhor. Se a gente se afastar dele, se a gente não recebê-lo, se a gente deixar o corpo dele, deixar a comunidade, deixar os irmãos, e se afastar um pouco, a gente corre um sério risco de perder as ligaduras que nos mantinham vivos a este corpo. Vamos atentar para isso, irmãos. É uma coisa muito séria. É muito grave. E permanecer neste corpo não depende de obras, não depende de dízimos, de oferta, de jejum, de sacrifício. Permanecer neste corpo depende de fé, espírito de servidão. Depende de nós comermos deste corpo. Irmãos, a igreja precisa estar dentro de nós. Nós já estamos há muito tempo frequentando a igreja. Precisamos examinar agora cada um de nós para saber se a igreja está dentro de nós. Cada um de nós tem que fazer este exame. Se não tiver, ainda há tempo de nós a recebermos. Ainda há tempo de corrermos atrás e fazer parte deste corpo de Cristo. Eu repito, isto nada tem a ver com placa de igreja. Não estou dizendo que os irmãos devem fazer isso nas suas casas e se afastar da igreja, se afastar da comunidade, se afastar dos irmãos. Não devem. A igreja é um lugar onde o Senhor nos recebe para perdoar os nossos pecados. Permaneça na igreja, meu irmão. Permaneça reunido com os irmãos. Ore, sirva, trabalhe, clame e receba o Senhor no seu coração. Amém? Jesus nos abençoe, nos salve, nos perdoe e permita que possamos fazer parte desta igreja. Permita e nos ajude a recebê-la no nosso coração. Amém.